Pois então, parece que 2019 foi o ano do podcast, não é? É, depois que a Rede Globo descobriu essa novidade que tem 15 anos, agora vai, né? Tem muita gente fazendo podcasts agora, com novos programas surgindo diariamente. E vários programas morrendo também diariamente. Alguns chamam a atenção, como o programa que eu vou apresentar hoje pra você. O Cachaça, Prosa e Viola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil, eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um bocodó.
Então, lá vou eu para Brasília palestrar. Eu fiz a palestra e no final as pessoas vieram me cumprimentar. Então apareceu ali o Luiz Borges. Conversamos, ele falou do seu podcast e da sua dupla sertaneja. Então eu chamei o Uber e descobri que estava tão longe do aeroporto que perderia o voo. Vendo meu desespero, o Luiz se ofereceu para me levar e foi assim que passamos quase uma hora juntos. Eu, tenso, sem conseguir conversar direito, cara, eu peguei o avião pelo rabo, meu, graças ao Luiz. Então fui ouvir o programa dele. E aí você pode imaginar o que aconteceu, né? Som do campo. Caipira, viola, café, cachaça, cara, logo pra mim. Olha, o podcast dele tá só começando, viu? São apenas 10 episódios. E hoje eu vou reproduzir aqui o episódio em que ele conta a história da viola, dos ritmos e de como esse som maravilhoso herdado dos portugueses impacta a cultura brasileira. Pega o seu café aí, meu, então a cachaça vai. E vamos nessa, mas antes...
Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Paulo Rogério, eu sou de Sorocaba, São Paulo. Eu participei recentemente de uma palestra sua lá no Irineu Toledo, no evento que ele faz. E foi sensacional, cara. Eu gostei demais. Eu acompanho você há muito tempo. O Irineu nem se fala, então. Muito mais tempo que você. Antes do início do evento, vocês fizeram um bate-papo. E na medida que vocês iam... narrando como foi que conheceram, como foi que iniciaram a parceria, eu ia refletindo, ia lembrando. E tudo que vocês iam falando, eu ia relembrando. Tintim por tintim. Daí que eu percebi que já faz um tempão que eu curto vocês, cara. Quando eu fui comprar o ingresso pro evento, eu também comprei um pro meu filho, que tem 21 anos hoje, sem ele saber que eu tava comprando, eu comprei. E para minha surpresa, no dia do evento ele foi, não sabia nem para onde estava indo, mas foi. Chegou lá, assistiu a palestra, ficou encantado com a palestra. Voltou de lá, de São Paulo para Sorocaba, voltou encantado. Ficava falando tudo que ele ouviu, tudo que ele escutou, tudo que ele aprendeu, vinha falando. No outro dia ele acordou e começou a continuava a falar. Contou tudo pra mãe dele, cara. Você vê que legal. Ele falava, explicava. Teve uma hora que eu até achei engraçado, muito engraçado, cara. Ele disse assim pra mãe dele: mãe, parecia que o Luciano já conhecia o pai há muito tempo. Nós estávamos do lado de fora esperando a porta se abrir, e quando a porta se abriu, o Luciano veio direto na direção do pai, cumprimentou o pai e começaram a conversar como se fosse amigo há muito tempo. É, na verdade, confesso a você, Luciano, que eu senti a mesma coisa. Apesar de você nunca ter me visto, por eu ouvir você sempre, parece que eu já te conhecia há muitos anos. Luciano, eu sou uma pessoa que falo pouco, não gosto de ficar no meio das outras pessoas, mas sempre quis aprender a falar como você, como o Irineu, passar mensagem positiva, ajudar quem precisa de conselhos, de algum tipo de apoio. Eu vivo ouvindo podcast, audiobooks, mensagem, leio boas matérias e procuro absorver só aquilo que entendo ser de boa qualidade. Faço isso há muito tempo, mas tudo isso que eu faço eu não consigo transmitir para ninguém, cara. Acabo esquecendo as palavras, começo a falar, as palavras somem e acabo ficando triste com isso. Só que com o passar dos anos, cara, a gente vai ficando mais velho, vamos amadurecendo. Hoje eu tenho 49 anos. Aí vai chegando e fui percebendo que, mesmo sem conseguir falar o que eu gostaria, eu fui me tornando uma pessoa melhor. Seja na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir, na maneira de tratar as pessoas, na maneira de ouvir as outras pessoas. Mesmo sem falar como gostaria, mesmo assim consigo transmitir tudo que eu absorvi, tudo que eu aprendi. Sem perceber, eu consigo ser visto como exemplo. As pessoas mais jovens me procuram para pedir conselho, opinião. Enfim, eu não consigo falar detalhadamente para as pessoas o que eu aprendi, mas consigo ser o que eu aprendi. Luciano, e grande parte de tudo isso que hoje eu sou, que hoje eu gosto, eu devo a você. E te agradeço de coração. Sou muito grato a você, cara. Muito obrigado mesmo, viu? Um grande abraço, meu amigo. E vida longa pro cafezinho.
Eu que agradeço, Paulo. Que legal. Olha, foi bom encontrar tanta gente na palestra, viu? E poder trocar palavras e abraços. Cara, eu fui na sua direção porque eu sou caipira, pira, pora, nossa. Eu fico feliz quando eu recebo comentários como esse seu aí, que demonstram que meu trabalho bate lá no fundo, viu? Mexe com algumas pessoas e serve como uma luz. O que mais que eu posso ambicionar? Olha, grande abraço pra você, pro seu filho, com muito café, cachaça, prosa e viola.
Arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Paulo receberá um kit DKT, recheado de produtos Prudência, como géis, lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT distribui as marcas Prudence, Sutra e Andalan, contemplando a maior linha de preservativos do mercado. Além de outros produtos como anticonceptivos intrauterinos, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. A causa da DKT é reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta, para evitar a gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então, Lala, o que pode ser melhor que cachaça, prosa e viola, hein?
Ah, umas quatro Prudences depois, né?
Quatro.
Alô, compadre, alô, comadre, se achegue. Tá começando Cachaça, Prosa e Viola, um podcast genuinamente caipira. Eu sou Luiz Borges e a frase de para-choque de hoje é de autoria de Zé Mulato e Cassiano. Vai assuntando. Vejo com muito prazer, rica e vendendo saúde, nossa moda de viola tocando mais a miúde. A viola é rainha que em sua nova atitude, no despertar de um sono, restabelece o seu trono nos braços da juventude. Aô, tranqueira! E no 10º episódio do Cachaça, Prosa e Viola, vou contar para vocês a história da donzela de cintura fina que desembarcou em solo brasileiro com os portugueses na época do descobrimento e que participou ativamente da construção da história e da cultura de uma nação. Ah, outra coisa! Quer ouvir as modas que tocam aqui no podcast? Então acessa a playlist Cachaça, Prosa e Viola lá no Spotify. Tem todas as modas que já tocaram aqui no programa e é só modão cabeceira. No mais é isso. Vamos pro que interessa? Compadres e comadres, prepare seus ouvidos e o seu coração, porque hoje a prosa é com ela. A majestade Viola Caipira. Para essa história, peço licença para voltar alguns milhares de anos, sem a pretensão de me alongar no tema, mas para fazer uma breve ilustração sobre a evolução dos instrumentos de corda. O alaúde, a viola, o violão, o violino, o cello, o contrabaixo e muitos outros instrumentos de corda, como conhecemos hoje, foram a evolução do arco, uma arma de caça primitiva usada para lançar flechas. Ao utilizá-lo, o caçador percebeu que ao esticar e soltar a corda do arco, era emitida uma sonoridade. Com o passar dos tempos, foi introduzida uma caixa de ressonância que tinha por objetivo amplificar o som emitido pelo beliscar da corda no arco. Inicialmente, essa caixa nada mais era do que uma cabaça, e o arco passou a se assemelhar a um berimbau. A evolução continuou. A caixa de ressonância hoje é conhecida como corpo ou bojo do instrumento. Foram adicionadas mais cordas, paralelas entre si e esticadas em diferentes tensões para emitirem sons em diferentes tonalidades ou frequências. Introduziram-se as cravelhas ou tarraxas para esticar e afrouxar as cordas, ou seja, para afiná-las. O resto da história você já sabe. E se não sabe, eu indico a leitura do livro A História da Música Ocidental, onde essa e outras evoluções são descritas de forma detalhada. A viola foi introduzida no Brasil já no início da colonização, trazida por colonos e jesuítas portugueses. É instrumento geralmente menor que o violão, com cintura mais acentuada e encordoado de maneira diferente. Antigamente, eram cinco ordens de corda, sendo que, de baixo para cima, as três primeiras ordens eram em pares e as duas últimas em trios, totalizando 12 cordas. Atualmente, são cinco ordens de cordas em pares, totalizando 10 cordas. Por isso, é comum nós ouvirmos em algumas letras de música caipira a expressão viola de 12 cordas.
O quadro da Santa Ceia, 12 apóstolos tem. Minha viola não é santa, tem 12 cordas também. 12 meses tem o ano, 12 horas tem o dia. 12 horas tem a noite, esta noite é de alegria. Esta viola divina já me deu o que eu queria.
No século XV, e sobretudo no século XVI, a viola era largamente difundida em Portugal, sendo considerada o principal instrumento dos jograis e cantares trovadorescos, como revelam alguns relatos da época. Esses fatos estão narrados no livro Instrumentos Musicais Populares Portugueses. Em documentos datados de 1459, foi encontrada a reclamação dos procuradores da cidade de Ponte de Lima, lá em Portugal, enumerando os males que, por causa da viola, se faziam sentir em todo o reino. Eles alegavam que certas pessoas se serviam da viola para, tocando e cantando, mais facilmente adentrar as casas e dormir com suas mulheres, filhas e criadas. Ê, viola! Desde essa época, já causando. A viola no Brasil, além de manter inalteradas as principais características do instrumento português, preservou seu forte caráter popular. Ainda hoje, é instrumento muito difundido, encontrado em todas as regiões brasileiras e presente em várias de nossas manifestações tradicionais.
Esquecer nosso passado é que eu nunca consegui. Eu fiz que não olhei, na frente eu te vi.
A música caipira que ganha projeção nacional com o rádio e as gravações em 78 RPM, com as duplas, compositores e intérpretes, tem origem na música tradicional e em toda a tradição caipira. A música tradicional caipira, então, refere-se tanto às funções musicais típicas como catiras, folias, curraleiras, cururus, que muitas localidades ainda preservam. Essas manifestações culturais tradicionais são divididas entre a devoção e a diversão, e são passadas de geração em geração até os dias de hoje. Ah, e só para fazer um parêntese, a bebida que sempre acompanhou e acompanha os devotos e foliões na hora da diversão é a boa e velha cachaça.
Vou fazer minha despedida, já está chegando a hora. Esquecer nosso passado é que eu nunca consegui. Eu fiz que não olhei, na frente eu te vi.
Folia de Reis, os três reis magos são adorados como entidade Santo Reis, que através dos foliões revive a noite de adoração ao menino em cada lar. Tradicionalmente, no período do Natal, de 24 de dezembro até 6 de janeiro, os foliões fazem o giro à noite. São como sacerdotes, representantes de Santos Reis, que seguiram a estrela guia buscando o menino Jesus. Eles viajam de casa em casa, visitando o presépio, que é o altar que cada devoto preparou para a adoração. Diante desse altar, os foliões entoam cantos devocionais. Santos Reis visitam o menino Deus, que para a honra do dono da casa, está em seu lar. As companhias ou ternos de reis apresentam vários integrantes e não há restrição para o número de instrumentos musicais, que na maioria das vezes são violas, violões, cavaquinhos, bandolins, rebecas, sanfonas, pandeiros e caixas, sendo essenciais e indispensáveis a viola, pandeiro e caixa. Isso porque, segundo a tradição, cada rei mago tocava um desses instrumentos. O rei Gaspar tocava viola, o rei Belchior tocava a caixa e o rei Baltazar, pandeiro. As músicas da Folia de Reis são cantadas da seguinte forma: o guia puxa a cantoria acompanhado por seu ajudante. Eles cantam os dois primeiros versos e, em seguida, o contra-guia e seu ajudante respondem cantando os mesmos versos.
Seus devotos que aqui estão, ai, ai, ai.
Na cantoria devocional das Folias de Reis, por influência do canto dos religiosos, as vozes eram divididas para formar um coro polifônico. Daí vem a tradição dos caipiras cantarem sempre em duplas ou trios, com divisão de vozes.
Quem
Laisson, você gosta de retrato? Então larga a mão de ser bobo e segue nós lá no Instagram, é @cpvpodcast.
Vieira e Vieirinha entraram na estrada primeiro, com Gava e Gavãozinho, quatro amigos e violeiro. Moda de viola é recorte, nosso estilo verdadeiro. Somos os reis da catira por este Brasil inteiro.
Já o catira é uma tradição formada por dois cantadores e por vários pares de dançadores, os palmeiros, que sapateiam e batem palmas, liderados por um deles. A viola é o instrumento básico, o único imprescindível, e é sempre tocada por um dos cantadores, ou mesmo por ambos. A função é composta por coreografias definidas, que exigem do dançador o conhecimento prévio. As evoluções, assim como os ritmos de pés e mãos, variam de região para região, e mesmo de grupo para grupo. Existem dois estilos musicais para a catira, a moda de viola e o recortado. O segundo acontece logo em seguida à moda e caracteriza-se pela poesia mais simples, geralmente irônica ou satírica. A cantoria é em cima do recorte da viola.
Vieira e Vieirinha encerraram a carreira, tão morando lá no céu, cantando de outra maneira. Mas Galva e Galvãozinho tá segurando a bandeira.
A moda de viola é uma história cantada em dueto. Seus temas são diversos e exprimem a lida, as paixões, a vida e a morte, o cotidiano e o fantástico do meio rural.
No tempo que eu fui solteiro e eu gozei bem dos meus anos, vivia sempre alegre e sempre pago de ano. Pagode que eu ia, o povo tava esperando. As moças quando me via no salão ia sentando. Eu cantava moda nova, era sempre reclamando. Eu saía apaixonado.
Cada duas estrofes, os violeiros fazem um recorte na viola, uma batida ritmada para os dançadores realizarem as evoluções de palmas e sapateados.
Sertão, moda de viola paulista, folclore paulista.
Ajudai meu companheiro, ai, 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 ai. O meio de pedalão.
A música caipira começa a ser registrada e difundida por Cornélio Pires. Em São Paulo, desde o início do ano de 1929 até meados de 1930, Cornélio Pires, em iniciativa pioneira, produz uma série de discos de 78 rotações por minuto, tendo como temática a cultura caipira do interior de São Paulo. É interessante observar que os 5 primeiros discos dessa série foram produzidos de forma independente, pagos e distribuídos pelo próprio Cornélio Pires, como bem nos contas o J.L. Ferretti, em seu livro Capitão Furtado, Viola Caipira ou Sertanejo? E em 2019, comemoramos 90 anos da gravação da primeira música caipira, Rumo aos 100 anos. O sucesso desta série de 48 discos fabricados pela Columbia induz os selos concorrentes Odeon e Victor a também produzirem discos de música caipira, dando assim continuidade e expansão ao processo desencadeado por Cornélio Pires. Paralelamente, com o advento do rádio, os programas destinados ao povo do interior utilizavam também elementos musicais caipiras que representavam e atraíam os ouvintes. A expansão desses veículos de divulgação e difusão favoreceu o estabelecimento de novo conceito para a música do meio rural. Foi o espaço para a consolidação das duplas caipiras. Trazendo elementos das manifestações populares, como as folias e as catiras, as duplas representavam muito bem o gosto popular do meio rural, consolidando as estruturas musicais tradicionais já presentes no meio rural como gêneros da música brasileira. Foram eles o cateretê, o batuque, a mazurca, a querumana, cana verde, entre outros. Este novo conceito exigiu, no entanto, adequações. Uma das mais significativas deu-se na duração das músicas. Os discos de 78 RPM, que restringiam a gravação de cada música a poucos minutos, bem como os formatos de programas de rádio, acabaram introduzindo uma nova forma de música caipira, mais curta. Nesse contexto, as duplas firmaram-se e começaram a fazer sucesso. Assim surgiram duplas como Zé Carreiro e Carreirinho, Tunique e Tinoco, Liu e Léo, Vieira e Vieirinha, Irmãs Galvão, entre outras.
O Jorginho do Sertão, rapazinho de talento, numa carpa de café ele enjeitou 3 casamentos.
Algumas duplas apresentam maneiras diferentes de tocar os ritmos, o que, em certos casos, acabou por criar novos gêneros. O exemplo mais contundente é o pagode de viola, que foi desenvolvido a partir de Tião Carreiro. Com sua destreza na viola, criou inúmeras introduções de pagode de viola, verdadeiras preciosidades, e desenvolveu bela e inconfundível batida na viola, fazendo fama como grande violeiro e rei do pagode.
A riqueza do estilo das duplas fez-se ao longo dos anos. A partir das diferentes contribuições de seus criadores, intérpretes, músicos e compositores, as inovações e os estilos próprios de cada dupla, além de marcarem a história da música caipira, foram sendo assimilados e incorporados a novos trabalhos. Não obstante as tendências do mercado, a música caipira continuou sendo produzida. Vários artistas que fizeram carreira dentro do estilo permaneceram ativos e publicando seus trabalhos. Tião Carreiro e Pardinho, Tunique e Tinoco, Vieira e Vieirinha são exemplos de duplas antigas que atuaram até as décadas de 90. Duplas como As Galvão, Zé Mulato e Cassiano, Gino e Geno, André e Andrade, entre outros, fizeram e fazem ainda hoje a história da música caipira.
O Jorginho resolveu, é melhor que eu mesmo suma. Não posso casar com as três, aí eu não caso com nenhuma.
Chegou a hora de uma decisão. Preciso sair do sufoco de te esperar. Quem vem cobrando esse momento?
E apesar de ser um universo predominantemente masculino, muitas mulheres contribuíram e contribuem de maneira marcante para a abrangência e divulgação do estilo. E para homenagear todas as mulheres da música caipira, destaco as Irmãs Galvão, em atividade até hoje com 73 anos de carreira. Neste ano, eu tive a satisfação de conhecê-las pessoalmente no Encontro de Violeiros e Violeiras do Distrito Federal. Vai aqui meu carinhoso beijo para as soberanas Meire e Marilene Galvão. E também para o maestro Mário Campanha, marido da Meire e produtor da dupla. Um abraço carinhoso para o Michael Monteiro, que escreveu a biografia das duas, o livro Dossiê As Galvão, 70 anos de estrada.
Eu sei que quando está livre, você vem correndo se entregar a mim. Porém, quase não se demora, quase não tem tempo e precisa ir. Amor, eu não sou egoísta, mas te quero aqui no mesmo travesseiro. Já chega dos seus pedacinhos, eu te quero inteiro.
Música caipira, como música de expressão caipira, tem realizado trajeto também fora do estilo das duplas. Trabalhos atuais e originais de compositores, cantores, instrumentistas, poetas, grupos musicais têm inspiração e alma lá no sertão. E eu vejo cada vez mais crescente o interesse na viola, um dos esteios da música caipira. No entanto, a viola pode ser veículo também de outras expressões. O instrumento revela a alma do seu tocador. Como músico, bem sei, minha expressão nasce do sertão, e mesmo vivendo a influência da cidade, a minha música é caipira.
Vejo com muito prazer, linda e vendendo saúde, nossa moda de viola, tocando mais a miúde. A viola é rainha, que em sua nova atitude, no despertar de um sono, estabelece o seu trono nos braços da juventude.
É isso aí, meu compadre e minha comadre. Chegamos ao fim de mais um episódio do Cachaça, Prosa e Viola. Para ser mais exato, o 10º episódio. Para mim, é um marco, porque há aproximadamente 6 meses eu dei o primeiro passo na produção do podcast e digo para vocês, apesar de trabalhoso, é muito gratificante poder transformar um furacão de ideias em um programa. Só fazendo para saber o que eu estou sentindo agora. Sem me alongar muito, quero agradecer de coração a todos os convidados que participaram, a minha esposa e meus filhos pelo incentivo. Antes de produtor, eu sou consumidor de podcast. E eu não posso deixar de citar aqui os caras que, direta ou indiretamente, me inspiram através de seus podcasts. Um abraço arrochado para os queridos Plínio, Harry e Culpado, do Praticamente Nada. Um salve para o Paulo Ozaki, do Agro Resenha, e para o Senhor A, do Papo Editado. E um cara que eu não posso deixar de citar aqui é o Luciano Pires, do Café Brasil. Em algumas vezes, esse cara já me fez chorar. Isso mesmo, um marmanjo, caipira, bruto, rústico e sistemático, chorando ao ouvir um podcast. Ah, vou dizer, viu? Lembro como se fosse hoje, episódio 674 do Café Brasil, Balde de Caranguejos, onde ele conta que enquanto um caranguejo tenta escapar do balde, os demais que estão no fundo puxam ele de volta para dentro. E que isso muitas vezes acontece na nossa vida. E por causa disso, a gente se conforma e fica estagnado. Aí ele fala para a gente se afastar desses tipos que nos puxam e se aproximar de pessoas que nos empurram. Nessa hora, eu dei uma pausa no episódio, fiquei pensativo e vi que muitas vezes eu era o caranguejo do fundo do balde. E pior, eu puxava os de casa, os que me amam e sempre me apoiam. E imediatamente chamei minha mulher, pedi perdão e disse que daquele dia em diante eu mudaria minha postura e seria um apoiador. Na hora ela não entendeu nada do que estava acontecendo, mas me abraçou, choramos muito e estamos aí, juntos, firmes e fortes, um sendo degrau para o outro. E tudo isso graças a um podcast. Obrigado, Luciano Pires. Vida longa ao Café Brasil. E é isso aí, meus ouvintes. Um abraço para vocês, muito obrigado pela audiência e até o próximo episódio. Tchau! E a DTI Digital é um dos apoiadores do Café Brasil e está ensinando a gente a ser ágil. Sua empresa é ágil, é? Cada empresa precisa descobrir o seu próprio caminho para ser ágil. Não existe um único modelo, mas existem princípios. E é isso que os agilistas trazem para você. Descubra por onde começar a ser ágil ouvindo o podcast Os Agilistas, que você encontra em todas as plataformas. E pode seguir pelo Instagram no @osagilistas. Ou então acessando a dtidigital.com.br. Vai, meu, se mexe aí. Pega sua viola, seu papo, sua cachaça e seja ágil como um agilista. Pronto, que baita aula sobre a viola, né? Deixa na gente um gostinho de querer mais, viu? Olha, o podcast Cachaça, Prosa e Viola é feito pelo Luiz Borges, diretamente de Brasília para o coração da gente. Acesse cachaçaprosaeviola.com.br. Evidentemente não tem cedilha, então vai ficar assim, ó, cachacaprosaeviola.com.br, e deixe-se levar pela genuína música caipira. É assim, então, ao som de Mutirão com a Viola, de Renato Andrade, que vamos saindo de mansinho. O Café Brasil é produzido por quatro pessoas. Eu, Luciano Pires, na direção e apresentação. Lala Moreira na técnica. Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí, ó, completando o ciclo. De onde veio esse programa tem muito mais, especialmente para quem assina o cafebrasilpremium.com.br, a nossa Netflix do conhecimento, que tá de site novo, de aplicativo novo, tá uma festa, cara. É o nosso MLA, Master Life Administration. Acesse cafedegraça.com e experimente o Premium por um mês sem pagar. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br e vamos com um cafezinho ao vivo. Mande um comentário de voz pelo WhatsApp no 11 964294746, e também estamos no Telegram com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase dele, de um baita violeiro, cara, Almir Sater. Tudo é sertão, tudo é paixão. Se o violeiro toca a viola, o violeiro e o amor se tocam.
Café Brasil.
Ajuda-nos,
a Deus, estamos em seu coração.